Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Falamos de animais com o médico veterinário Nuno Paixão, que se junta a nós, como é habitual, no Pet Radio. Olá, Nuno.
Olá, boa noite.
Olá, Nuno, viva.
Nuno, hoje queres falar de depressão, porque os nossos animais também sofrem de depressão. Sim. Quais são as causas, Nuno?
Olha, é assim, a gente tem que admitir que a saúde mental tem sido sempre uma prima mais pobre da saúde em geral, não é? As preocupações da saúde mental são muito mais recentes do que a saúde física propriamente dita. Antigamente, por isso simplesmente dizíamos que eram maluquinhos ou que estavam possuídos ou qualquer coisa. E realmente há cães que a maneira como se comportam e como brincam parece que estão possuídos, na realidade. Mas temos que também nos preocuparmos com a saúde mental dos nossos animais. Porque, e eu penso que aqui, hoje em dia já todos concordamos, que os nossos animais de estimação, eles são seres sencientes, são seres que sentem aquilo que o meio ambiente lhes causa e têm emoções. E ao terem emoções, abre caminho para os problemas psicológicos também, e a depressão é um deles. Eu sou completamente contra o antropomorfizar dos animais. Eles não são humanos e, sinceramente, eles são muito melhores sendo cães e gatos do que se fossem humanos. Portanto, não é uma questão de antropomorfização, não é uma questão de dizermos que eles são como nós humanos, mas é perceber que realmente há problemas, e a depressão é um deles.
Então vamos aos sinais, Nuno, quando eles começam a demonstrá-lo.
Bem, sinais, alterações do próprio comportamento, ou seja, eles deixam de ter interesse nas atividades de rotina do dia-a-dia, deixam de querer ir à rua, já não têm interesse, quando nós chegamos já não estão tão contentes por nós chegarmos, quando alguém visita a casa eles já não estão tão interessados nisso, podem ter aquilo que nós chamamos de comportamentos centrípetos, ou seja, viram-se para eles mesmos, ficam quietinhos, podem automutilar-se, roer as unhas, morder as almofadinhas, plantares, ou lamber muito ao ponto de fazer feridas. Podem se tornar intolerantes ao toque, ou seja, quando nós queremos tocar-lhe, queremos aproximar-nos dele, eles afastam-se. Eles passam a não querer que sejam importunados. Perdem o apetite, passam o tempo a dormir, deixam de ter interesse naquilo que anda à volta. E isso são os sinais mais comuns. Normalmente estão relacionados com algumas causas, nomeadamente quando há, por exemplo, a morte de uma pessoa, a morte de outro animal na família. Essa dor também está presente nos nossos cães e nos nossos gatos. Quando alguém entra de novo na família, ou seja, agora a dona, a tutora, tem um namorado novo e vai vir lá para casa. Um bebê que entra. E isso é importantíssimo acompanhar os cães e os gatos quando há um bebê que chega, porque é uma novidade para todos, aquilo vai mudar a família toda, não é? Os pais vão mudar a vida drasticamente, e os cães e os gatos que vivem com eles é óbvio que também vão mudar. Quando eles estão privados do seu espaço, ou seja, têm um espaço demasiado pequeno, e isso infelizmente quando um bebê chega, muitas vezes o cão passa a ficar preso numa divisão, ou passa a ir para o quintal e não entrar tanto. E isto, hoje em dia, não há razões para nós afastarmos os bebés dos nossos cães e dos nossos gatos. Ou afastarmos os cães e os gatos dos nossos bebés. O contrário. Ou seja, hoje em dia, com os cuidados de saúde básicos, simples, não há riscos acrescidos para os bebés. Pelo contrário, até está provado que demonstram que aumenta os bebés ficam com um sistema imunitário muito mais robusto ao longo do desenvolvimento. Eles não podem ou não devem ser separados, não devem de repente não terem contacto nenhum, e isso pode levar a uma depressão bastante grande.
Oh Nuno, deixa-me perguntar-te uma coisa, o que é que fazemos para conseguir contornar tudo isso? Ou seja, como é que conseguimos melhorar aqui a saúde mental dos nossos animais?
Claro, os casos mais simples, devemos implementar rotinas. o passeio, sermos nós próprios entusiásticos com eles, que brincamos com eles e damos-lhe atenção, conversamos, passamos algum tempo, nem que seja no sofá deitados a fazermos festas, e ter contacto, porque os nossos animais são extremamente sociais, eles precisam ter contacto connosco, eles realmente vibram com a família, e a família para eles é tudo, e esse contacto é fundamental. Para ter uns passeios mais interessantes, pegar nele, metê-lo no carro, aquela agitação de ir para o carro e ver o que é que se passa lá fora, irmos passear um bocadinho à praia, é óbvio que não o podemos fazer todos os dias, mas fazer de vez em quando. Portanto, temos rotinas, mas depois também temos eventos agradáveis, não esperados, que é uma coisa também bastante interessante para eles. E é óbvio que em situações mais complexas, bem, isso tem que ser acompanhado por um médico de preferência, um médico comportamentalista, porque em casos extremos muitas vezes temos que recorrer ao uso de psicofármacos, ao uso de técnicas de modificação comportamental, de técnicas de autoajuda e técnicas de aumentar o ânimo dos nossos animais. Uhum. Eu penso que há pessoas que se têm vergonha de admitir os seus problemas psicológicos. Há muita gente que, além do desdém e de achar que isso é ridículo, há pessoas que têm vergonha de admitir que os seus próprios animais também têm problemas psicológicos graves.
Portanto, cada caso é um caso, deve ser avaliado também. O médico veterinário Nuno Paixão junta-se a nós sempre no Pet Radio. Nuno, muito obrigada. Bom fim de semana.
Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês.
Um abraço, Nuno. Rádio